Vamos lá, boa noite. Eu vou falar da Parashá da semana passada, porque eu acho que é uma lição super, super, super atual, super importante, e mais que tudo por ser a maior Parashá da Torá, a gente não fez shiur semana passada, e eu acho importante talvez dar alguns comentários. A maior Parashá da Torá foi a semana passada, Parashat Nasó, 176 psukim. A maior Masechet do Shas é Baba Batra, com 176 folhas, 176 dapim. O maior capítulo Teilim é o 119, Kufiutet, com 176 psukim. E o que quer dizer 176? Eu falei o ano passado que eu não pesquisei, e esse último ano eu não voltei a pesquisar também. Tá bem? Não sei exatamente o que quer dizer, mas com certeza deve significar alguma coisa. Mas minha pergunta é outra. Não o que quer dizer 176. A maior parashá da Torá. Quantas mitzvot tem nessa parashá? Deve ser que está lotada de mitzvot. Não tem poucas, mas não é das parashot que mais mitzvot tem. A verdade é que não. Deve ser que conta história sem fim, nossa história desde o começo. Também não. Também não. Quem fez essa parashá tão grande? Quem fez a parashá nasceu tão gigante, tão grande, sendo a maior parashá da Torá? A gente precisa entender que a Torá detalha cada letra, cada palavra a Torá tem o que ensinar. E se você abrir Parashat Nasó, você vai ter 72 psukim, praticamente seis psukim, cada seis psukim, né, a divisão dos seis psukim, idênticos. Idênticos, e eu quero ler para vocês. A Parashat está falando sobre Parashat Hanesim, a inauguração do Mishkan, a inauguração do Mishkan. Para a gente entender nosso cronograma, a gente sai do Egito. 49 dias mais tarde que a gente saiu do Egito, a gente recebe a Torá em Shavuot. Moshe Rabbeinu sobe para receber as Luchot. Ele desce 40 dias mais tarde, dia 17 de Tamuz, vê o povo pecando, quebra as Luchot, quebra as tábuas da lei. E aí, a gente jejua até hoje, infelizmente, por essa grande desgraça. Moshe Rabbeinu, ele sobe dia seguinte e pede a Baruch Baruch Hu, por favor, perdoa a tua nação. E ele passa mais 40 dias com Hashem, né? No Har Sinai, não, no Shamaim, falando com Hashem. Nessas segundas três semanas são as piores, segundas, desculpa, 40 dias, são a data mais negra do calendário Yehudi, aí é Shiva Asar Betamuz, aí a gente vai ter Tisha B'Av, vai ter todo esse conceito, né, de não ouvir música por três semanas, quando chega mais perto de Tisha B'Av, você não vai nem tomar banho, não vai poder cortar cabelo, acho que nasia as três semanas, Faradi, só Shavu Shechalbo, aí você não come carne por nove dias, ou oito dias, Faradi, acho que nasia, depende do costume, se a escola já vai comer, Tisha B'Av você já senta no chão, não vai nem cumprimentar teu amigo, você vai jejuar, mas semanas pesadas, até que chega em Rosh Chodesh Elul. Essas três semanas estão nos 40 dias que Moshe está insistindo, Borei Olam, por favor, perdoa o povo judeu. Hashem que abandona a gente, e Moshe está pedindo, por favor, até que Hashem aceita a escutar e negocia. Moshe sobe Rosh Chodesh Elul, quando ele sobe Rosh Chodesh Elul, até Yom Kippur, quando Deus está reescrevendo as Luchot, está reentregando a Torá, é quando Hashem termina Yom Kippur e fala Salach Kidvarecha, até hoje é a época propícia para pedir desculpa, para fazer tshuva, para voltar atrás, que a gente já viu que Hashem, entre aspas, né, amoleceu, dobrou, mudou de ideia nesses dias. Então são datas aptas até hoje. Ótimo. Moshe Rabbeinu desce depois de Yom Kippur, dia seguinte ele anuncia, a gente vai fazer um Mishkan. Se Deus ele prometeu depois do Retaegel que abandona a gente, que ele não vai ter a Shekhinah com a gente, ele falou, coloca uma casa minha, uma moradia minha entre vocês, e eu sim vou estar do lado de vocês. O que é isso? É um Mishkan. No dia seguinte a gente começa a juntar o dinheiro, até que chega Sukkot, já terminou de juntar todo o dinheiro, terminou de juntar todas, Trumot. Em Hanukkah, eles terminaram de construir o Mishkan, por isso que é Hanukkah HaMizbeach, um dos motivos, né, que a gente comemora Hanukkah, é Hanukkah HaMizbeach, é o dia que o Mishkan ficou pronto, mas a gente não chegou a comemorar na época, só vai vir em Hanukkah, né, na história dos Macabeus, dos Macabim, dos Yevanim, mas a gente inaugura em real o Mishkan Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan é quando a gente inaugura o Mishkan, que aí começa Parashat HaNesi'im, que eu queria ler para vocês e explicar exatamente o que aconteceu para Parashat HaNesi'im. Vai Makriv, vai Yom Arishon. Os Nesi'im, O Nassi é o presidente de cada tribo. A Messias é dividida em 12 tribos. Cada tribo tem uma pessoa mais importante, que seria o responsável, o presidente, o governador, como vocês quiserem dar o nome para o principal da tribo. Vai Makriv Yom Rishonet Korbanó. Quem que sacrificou o primeiro dia o Korban dele? Nachshon Ben Aminadav. O nome dele se chamava Nachshon, filho de Aminadav, ele matei Yehudá. Vê Korbanó. Você quer saber o que foi o Korban dele? Ah, vou trazer. O que ele doou para o Mishkan, como ele comemorou esse dia. Karat Kesev Achat, ele deu uma bandeja de prata, Shloshim Umea Mishkalá. O peso dela era 130, tá bom? 130 o quê? Não escreve na Torá, os Chachamim falam. Mizrak Echad Kesev, um Mizrak de prata, 70 shekel be shekel a Kodesh, aqui também está falando que era 70 shekel, que shekel, shekel no Kodesh. Shneem, os dois, tanto Mizrak quanto a bandeja, meleim, cheios, solet de farinha, belulaba shemen, lemincha. É uma farinha muito refinada, cheio de óleo, para poder fazer um korban mincha. Tinha korban de farinha, que é uma mistura, uma massa, vamos dizer assim, não era só korban animais, no Beit HaMikdash, no Mishkan, também tinha de farinha. Kafahat, aí depois numa pá grande, Asarazahav, de 10 ouro, Meleaketoret, cheio do ktoret, do incenso, Parechad ben Bakar, agora par é o macho da Pará, tá bom? Então vai ser o boi, um boi ben Bakar, Ailechad, é um outro animal, Kevesechad, um outro animal, Ben Shiratole Olá, de um ano, que é a melhor idade do animal, para o Korban Olá. Seir Izim Echad Bechatad, para Korban Chatad, deram um Seir, né? Izim, é outro animal, Zevach Hashlamim, agora Shlamim, outro terceiro tipo de korban, Bakar Shnaim, outros dois do rebanho, Elim Chamishá, cinco Elim, Atudim Chamishá, Kevassim Yashá Chamishá, tá bom? Eu não estou traduzindo porque eu não sei o que é ovelha, o que é bode, eu sempre me confundo para não falar errado, tá bom? Agora não faz diferença o que é, eu não estou traduzindo, não estou como se fosse fingindo que, vocês não entenderam? Eu falei, não. Eu não estou traduzindo, são nomes e espécies de animais, tá bom? Um é bode, outro é carneiro, outro é cabrito, e em vez de falar errado, eu prefiro deixar no hebraico, tá bom? Zé Korban Nachshon Ben Aminadav, isso foi que Nachshon Ben Aminadav fez. Seis psukim interessantes. Você quer saber qual que é o sentido? Os mefarshim falam o sentido, porque aqui 10, porque aqui incenso, porque esse peso e que era a bandeja, se fala tudo. Mas, tá bom, a Torá te contou. Bayom Hasheni, sabe o que foi no segundo dia? E Krivneta Ben Suar. Aqui eu não vou traduzir, eu só vou ler para vocês perceberem que é igual. Quem sacrificou foi Netadel Ben Suar, Nessi Sachar. Ele era da tribo de Sachar. Então me fala outro nome, outra tribo. E Krivnet Korbanó, Karat Kesef Achat, Shloshim Omea Mishkala, Mizrak Echat Kesef, Shivim Shekel Veshekel Akod. שניהם אליהם סולד מנחה, סולד עולה בשם אליהם מנחה, כף אחד עשרה זהב מלקטורת, פר אחד במקר, עיל אחד, כבש אחד בן שנת עולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שיניים, עדים חמישה עד עובדים חמישה, חמישה כבשים ושתה חמישה, זה קורבן נתנאל בן סואר. סיסקרינס אליה תדוסון, depois vocês pegam no áudio, volta para trás, exatamente a mesma coisa. Bayom Hashlishi, no terceiro dia. Nassi Livnei Zvulun. O Nassi, o presidente, era Zvulun. Ah, outra tribo. Eliav Ben Chelon, o nome dele era esse. Korbanó, o korban dele. Karat Kesev Achat, a mesma bandeja. Shloshim Omea Mishkalá, o peso 130. Mizrak Echad Chesed, esse Mizrak era de prata. Shivim Shekel Veshekel HaKodesh, 70 Shekel, o Shekel HaKodesh. Shnei Meleim, Solid Mechavashah, os dois estão cheios, com azeite, com farinha. Então, Kaf Achat, aquela pá, Asara Zahav, Tchudai Zahav, Meleak Ketoret, cheio de Ketoret. Para errado no mercado. Você já me falou isso exatamente? E o quarto dia? O quarto dia foi da Silvia de Reuven, ele de Silvia de Chinal. E sabe o que ele trouxe? A bandeja com farinha. E opa! E o quinto dia? O quinto dia foi na Silvia de Zvulun, Shelumel Ben Psuri Shaddai. Sabe o que ele trouxe? Uma bandeja de prata, 130. 12 vezes a Torá repete exatamente a mesma coisa. Se a gente fizer uma conta, a gente tem aqui 12 vezes 6, a gente tem aqui 72 psukim. Não daria para pagar os 72, porque eu preciso pelo menos contar o primeiro. Os primeiros 6 são necessários. Os próximos 11, podia me falar, no segundo dia, foi tal e tal de tal tribo, exatamente igual ao primeiro. Se você fizer uma conta, 55 psukim a mais. 55 psukim desnecessários. A Torá não costuma repetir. Não teve ninguém que acompanhou dentro. Se não acompanhou dentro, não percebeu. Se estava batendo papo, talvez até ficou feliz que a parasha era mais comprida. Então deu mais tempo de bater papo, tá bom? É para fazer isso? Não é para fazer isso. Mas quem acompanhou dentro, teve 15, 10, 15, 20 minutos a mais de criar a Torá e vai ter todo o ano, durante toda a vida, toda a parasha de Nassó, exatamente a mesma coisa. Qual é o sentido disso? O que a Torá quer me falar com isso? Eu quero ajudar vocês. Se vocês pegarem o final de Sefer Dvarim, Parashat Vezot Abrahá, uma parashá inteira, 42 psukim. Como? Uma parasha inteira é menos do que uma parte de Nassó. Parashat Vayelech, 30 psukim. Parashat Hazino, 46, Hazino 52. Já falei para vocês, três parashiot inteiras que são menores do que a Torá, entre aspas, enrolou desnecessariamente aqui. Se você tirasse 55 psukim de parashat na sola, não seria tão grande. Ou seja, o que transformou essa parashá em gigante? É 55 psukim de Parashat Nesim. Qual que é o sentido? Qual que é o sentido? Vamos continuar a pergunta. Vamos melhorar a pergunta. O Hafetz Chaim, ele faz a pergunta um pouco mais complexa. Se você pegar em Parashat Vayakel, aqui está contando a inauguração do Mishkan. A inauguração do Mishkan, os Nesim, o que eles fizeram? Cada um pegou um dia e falou, eu quero fazer um dia, eu inaugurar. Os primeiros 12 dias do Mishkan são dias festivos, dias lindos, maravilhosos, que durante esses 12 primeiros dias, cada nasci fez um dia especial, ele foi o dono da festa, vamos dizer assim. Rabbi Tzchaim fala, os Nesim, não é a primeira vez que eles são protagonistas, eles também fizeram doações para o Mishkan. E a Torá conta da doação deles. Só que a Torá, quando vai contar da doação deles, a Torá conta assim. Olha tudo que a Torá fala da doação deles. Vá Nesim e viu. Os Nesim, e aqui, Nasi, você se escreve Nun, o Shin, quando depende, né? Tem um Shin ou um Sin. Então, Nun, Sin, Yud, Alef. Isso é Nasi. A gente sabe que tem muitas letras em hebraico que são mudas. O Yud, o Aleph, você pode tirar. Os Nesim, aqui está sem o Yud. Só está o Nun, Sin, Aleph. Como está em plural, tem o Mem no final, tá bom? Então, aqui, nem o nome deles não está completo. Até no nome deles, a Torá cortou uma letra. Verra Nesim, os Nesim, reviu, trouxeram, Etavnei Shoham, as pedras de Avnei Shoham, que é a pedra do peitoral do Kohen, Vetavnei Miluim, e as pedras Miluim, tá bom? As pedras Miluim são outras duas pedras preciosas que se usava no ombro do Kohen Gadol, Laefot Velachoshen. Pro Efot, que é o avental, vamos chamar assim, e pro Hoshen é o peitoral. Vetabosem, Vetashemen Lamaor, Velishemen Ashra, Velictore da Samim. Acabou. Na loção deles, a Torá, dois psukim exatos, e o nome deles cortou uma letra. Na hora da inauguração deles, 72 psukim detalhados, detalhados ao máximo e repetindo sem fim. Qual que é a diferença? O que está acontecendo? Então, fala o Hafetz Chaim. Vamos entender exatamente qual que é a história da doação deles e por que eles terminam inaugurando e vamos tentar aprender o que exatamente a Torá quer com a gente. O Rashi lá em Vayakel conta pra gente. Os Nesim, na hora que chegou a doação, eles falaram assim, escuta uma coisa, a gente é rico, a gente é influente, a gente é importante, vamos fazer assim, deixa todo o ralé, todo o povão, deixa todo mundo doar, o que faltar a gente completa. Como se fosse, você acha que o pessoal vai conseguir? A Shem está pedindo doação, ouro, prata, deixa o pessoal se sentir bem, o que faltar a gente completa. O que aconteceu foi, que nos dias que tinha, Moshe Rabbeinu precisou falar, chega, chega, não tem mais o que doar. A nação, o povo estava tão interessado em ter um Mishkan, tão interessado em trazer a presença de vida para a nossa vida, que todo mundo deu, e deu, e deu, e deu, e deu. E quando Moshe falou, chega, completou, não tem mais nada, os Nesim, um olha para o outro e fala, a gente não ganhou um centavo no Mishkan? A gente não participou? Fala, Torá, vocês foram arrogantes assim? Vocês não correram para fazer a mitzvah? Deixa os outros, a gente completa. Vocês se achavam mais? O teu nome nem completo não vai aparecer na Torá. O teu nome não vai aparecer completo. A Torá viu como posso resumir o nome dele em menos letras, em menos palavras. Derranessim. Então veio o Moshe e falou, olha, sobrou uns buraquinhos, eu deixo vocês colocarem, mas eu não preciso. Eu consigo me virar sem vocês. Tá, a Torá fala o mínimo possível do que eles doaram. O que aconteceu agora? Os Nesim, quando escutaram que o Mishkan vai se inaugurar, eles foram para Moshe Rabbeinu e falou, Moshe, escuta uma coisa. A gente quer ser o primeiro a doar. A gente quer fazer parte. A gente quer estar aí com todo mundo. E aí tem uma lição a mais, falou Hafetz Chaim. Aí tem uma lição mais especial. Imaginem qualquer uma de vocês. Qualquer uma de vocês. Que vocês vão ter o dia de amanhã, Bezerat Hashem. Vocês têm semana que vem o teu casamento. Você está emocionada. Você está alguns meses discutindo do vestido, da decoração, do cardápio. Tá. Uma semana antes, uma boa amiga tua, uma pessoa muito próxima de você e da tua família, vai casar. Quer o mesmo salão que os dois vão casar na sinagoga? Tá bom, todo mundo casar na sinagoga. Mas não, todo mundo, não tem nenhum problema casar fora, tá bom? Não tô aqui. Mas quem vai casar na sinagoga? A metade da comunidade casa na sinagoga. Você entra na sinagoga, você vai entrar na chupá, você vê que é a mesma decoração. A noiva entra com um vestido idêntico ao teu. Está cantando o mesmo cantor. É o mesmo cardápio. É... Como? Que a gente já pediu o mesmo catering. Tá bom, no Brasil quantas opções já tem? Mas exatamente o mesmo cardápio. Mesma decoração. Mesma cor, mesmas flores. O mesmo vestido de noiva. Mesma tiara. Como você se sente? Você volta para casa e fala, mãe, que a gente muda? No cardápio, em vez da cebola recheada, faz o pepino recheado. Mas quem come pepino? Não vai ser igual. Vê se não dá para pôr uma flor no vestido da noiva. Uma noiva não entra com flor no vestido. Pô, me mexe nisso. Se liga pro cantor e fala, escuta, muda o repertório. Escuta uma coisa, eu canto o mesmo repertório já há 2 anos. Sai uma música nova, eu ponho. Não, muda a ordem. Eu não vou entrar com o de chamar no meu casamento. Mas todo mundo entra, eu não sei, na roupa eu quero entrar com... Mas o que aconteceu? A gente adora aparecer. Ninguém gosta de ser igual. O primeiro dia chegou, primeiro nasci e deu uma festa gigantesca. A gente precisa entender que esses 12 dias é a festa dos Nissim. Até hoje. Começa Rosh Chodesh Nissan, não tem Tachanun. Por que não tem Tachanun? Porque hoje é o dia dos Nissim. Os primeiros 12 dias de Nissan não se faz Tachanun. Sabe por quê? Porque é o Yom Tov dos Nissim e não tem Tachanun. Tem Yehishem. Imagina só, você tem um cara que ele está, sei lá, ele tá no, vai fazer brit no filho dele. E alguém chega e escuta, eu quero te pedir desculpa, o cheque que eu te dei. Agora? Escuta, agora eu estou em festa, depois a gente conversa. Quando é dia festivo, você não vem para Deus e fala, me desculpa, Hatate, Avite. Não, hoje não é dia de falar desculpa, hoje eu não quero escutar. Hoje está tudo em ordem. Nenhum pai segurando o filho para o Brit Milá lá em cima da sinagoga, alguém fala, sabe o cheque que voltou? Cara, agora não. Agora, depois a gente fala de negócio. Dia de Yom Tov não tem Tachanun, é Yeishem. Até hoje, os 12 primeiros dias de Nissan não se faz Tachanun. Continua a Alahá. Depois tem Pesach. Pesach quantos dias são? 7 dias. Em Chutzlar é 18. Já tem 20. A maioria do mês já não tem Tachanun completa. Não faz Tachanun no mês inteiro. Até hoje a gente comemora os Nesim o mês inteiro. O primeiro Nasci entrou na festa dele. E ele fez tudo original. Chegou o segundo Nasci. Ele falou, caramba. Tudo igual. O que aconteceria se o segundo Nasci chegasse a mudar? Óbvio. O primeiro ia inventar, eu não vou ter um casamento igual, vou trazer um palhaço para dançar no meio da roda. Mas quem que é palhaço? Não pode ser igual. Então você já desembolsou mais R$5.000. Agora o terceiro fala, ah, se ele teve palhaço, eu tenho um palhaço e mágico, você desembolsa já mais R$8.000. E aí começa a pressão social. O segundo é o herói aqui. O segundo ele foi consciente, porque ele entendeu que a minha festa não é do coração que anima. E nem a banda, e nem o vestido, e nem a decoração. É o jeito que o noivo, a noiva, o menino do bar mitzvah, o menino do brit, o menino do brit não, mas os pais do menino do brit, é você que faz tua festa ser feliz. Seja original. Toda pessoa no mundo é original. E se você começa a querer como impressionar, você entra numa pressão social que você não sabe o fim dela. Se o segundo nasci chegasse a trocar, o terceiro ia trocar. O quarto ia trocar, o quinto ia trocar e o 12º ia precisar desembolsar o dinheiro que ele não tem. Sabe quantas pessoas vêm me contar que véspera de festa em casa é guerra? Guerra do quê? Quanto mais eu vou impressionar? Maridos brigando com mulher porque ela quer gastar aqui que não tem, ou o marido quer impressionar aqui que não é, e o filho está pedindo. Hoje bar mitzvah virou casamento, brit milá virou não sei o quê, bat mitzvah já virou... Calma. Eu não estou falando que se você tem, não pode gastar, mas a gente precisa ter uma consciência com pressão social. Essa consciência precisa existir. Você vive num meio social. Mas eu tenho, eu não posso dar? Você pode dar, mas com consciência. Porque se você perde a consciência, saiba que tem um meio que você está, você começou a pressionar, você colocou, começou a colocar pessoas que eles não vão conseguir ser menos, não vão conseguir igualar, vai precisar inventar uma nova invenção. E às vezes tem gente se endividando para gastar só para impressionar. O que, que não tem? E muitas casas, as festas é uma briga interna sem fim. Você vê todo mundo sorrindo na roupa, mas o Shalom Bait se destruindo dos pais. O pai e o filho não se falaram por quanto tempo. Vem o segundo nascer e fala, escuta uma coisa, eu não entro em briga, eu não entro em pressão social. Se eu tive essa ideia até hoje, não me muda nada, eu vou fazer igual. Isso deu direito para o terceiro copiar, para o quarto copiar, para o quinto copiar, o segundo, que se eu não me engano é nascer Issachar, Netanel Belzuar, nesse Issachar ele foi um herói. Falou Hafetz Chaim. Em Vayakel, os Nessim pensaram num jeito egoísta. Eles pensaram num jeito arrogante. Eles não pensaram no outro. Isso a Torá fala, deixa eu te cortar teu nome, porque isso eu não quero repassar para ninguém. Eu só vou contar o fato. Os Nessim de Nassó, eles estavam pensando no outro, eles estavam sendo originais, eles estavam sendo bons. A Torá fala, disso que eu quero falar. Você vira grande quando pensa no outro, você não vira grande quando você faz um milhão de mitzvot pisando em todo mundo no caminho. A maior paraxiá da Torá é aquela paraxiá que te conta e conta e conta e conta e conta e conta pessoas que tiveram consciência na pressão social que eles podiam causar. E eu não vou causar. Eu vou ser eu. E vou deixar você ser você. Porque a maioria das vezes o que acontece é, você chega numa festa e você só pensou em impressionar, e esse criticou a banda, e outro criticou a comida. Você fez tanta festa pro outro, óbvio que ele vai comentar. E ele não comentou o que você estava esperando. Faça a festa por você, aproveita teu momento. E não estou falando só casamentos, bar mitzvah, tudo, 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 tudo. O teu momento faça do melhor jeito. Seja original, porque é você que faz os teus momentos. Não é o que você investe para impressionar os outros. Então a Torá vem e fala, quero contar mais, eu quero contar. Falou Hafetz Chaim, quando tem, não tem Ben Adam Lechaveró, quando tem um só sendo egoísta, a Torá vê o máximo que eu posso cortar. Quando um está pensando no outro ao máximo, a Torá está vendo quanto eu posso. Eu quero detalhar, porque é uma delícia falar disso. Segunda lição. O Rambam fala, ele faz os Rishonim muito, muito cutucam e batem o que, que a Torá está batendo e repetindo e repetindo, repetindo. Então o Rambam fala, não, sabe o que a Torá quer te falar? A Torá quer te falar uma coisa interessante, que cada nasci pensou sozinho. Ninguém copiou. Se você fala, e o segundo foi igual ao primeiro, quer dizer que ele copiou. Todo mundo teve exatamente a mesma ideia e não teve vergonha de copiar, porque eles não copiaram o que foi no original. A Torá está te revelando qual que foi a ideia de cada um. Qual foi a ideia de cada um? Mas eu pergunto, não estou entendendo. De novo, falava, e cada um foi original. Por que 55 psukim? E aqui tem outra coisa que a gente precisa aprender para a nossa vida, muito importante. Rabbi Eliezer Baruch Kamay, ele foi o sogro do Rabbi Eliezer Yehuda Finkel, o famoso Rosh Yeshiva de Mir, tá bom? Finkel, o Rabbi Eliezer Yehuda Finkel é o primeiro dos Finkels que entram em Mir, e depois todos os Finkels vão entrando, até hoje é uma Yeshiva de Finkel, mas ele, na verdade, é genro do Rabbi Eliezer Baruch Kamay, assim ele chega na Yeshiva. Ele conta que uma vez ele estava no Beit Din, do Rabbi Yitzchak Elchanan Spector. Rabbi Yitzchak Elchanan Spector é o maior rabino da época, tá bom? Na época dele ele era o maior Dayan. Ele conta que ele está no Beit Din, e o que acontece é que entra um menino no meio do Din Torá, o rabino está super ocupado, e entra um menino e chega e fala, Rabino, preciso te dar uma notícia, fala, o que foi? Então o que aconteceu foi, tinha um menino na cidade de Kovna, na Lituânia, que esse menino ele recebeu ele foi alistado para o exército lituano, ele é exército polonês, lituano, não sei exatamente qual que seria. E você precisa entender que o menino judeu está no exército 100% antissemita nos anos 1800, tá bom, século XIX, não é sonho de ninguém. Ele vai sofrer antissemitismo, ele vai cair espiritualmente barbaridades, tá bom? Porque não tem comida kasher, não tem nada, ninguém quer servir o exército da Polônia, Lituânia, o que for, ou Rússia na época, Ucrânia, é por aí, tá bom? Países 100% antissemitas, que a gente teve muitos problemas nos anos 1800. E os Yehudim tinham esse problema muito, muito, muito sério, e sempre ia, suborna um médico, fala que ele é deficiente, sempre de algum jeito se chegava a subornar. Mas teve justo um menino que não teve tão sorte. O justo médico não aceitou o suborno, e o outro não sei o quê, e esse menino conseguiu ir para o estágio 2, terceiro estágio, E está último, ele está a ponto de se alistar. E aí já não tem volta atrás. Uma vez que ele entra, já não sai mais. Ele está na última, ele não conseguiu se livrar na primeira conferência, no atestado médico, então ele vai para a segunda, e a segunda não sei o que, ele já está na, mais ou menos, do exército diretamente. E o Rabino agora, quando ele escuta esse caso lá para trás, ele fica desesperado, ele começa a mexer tudo que ele consegue. O menino Yehudi vai sair do Meishi, vai para o exército, uma loucura. E o Rabino começa a pressionar. Ele mexe todos os lugares que ele tem, todos os conhecidos, e começa, por favor, esse menino não pode ser listado, a gente não pode perder um judeu dessa maneira, por favor. E todo mundo fala, Rabino, a gente vai fazer o máximo que dá. É muito mais fácil quando está no começo, isso já está para o final. É mais complicado, é mais dinheiro, é envolver mais pessoas, o caso dele já é mais público. Não é tão fácil. Falou, faz o que você pode. Ele meteu todos os ativistas possíveis, e o que aconteceu foi, o Rabino está um bom dia, ele está já algumas semanas com esse problema desse menino, ele está um bom dia no meio de um din Torá, e entra um jovem e fala, Rabino, eu preciso tirar uma notícia. Falou, o que foi? Sabe esse menino que você virou ao mundo por ele? Sim, o que aconteceu? Ele conseguiu liberação do exército. Rabino falou, quê? Falou, estou falando sério, não acredito, que feliz que eu estou. Ele vai para esse jovem, dá um abraço nele, aperta a mão e fala, você fez meu dia, obrigado, eu não acredito, sabe como você me deixou feliz? Eu noites eu não estou tranquilo, eu não consigo dormir, você me devolveu tranquilidade, muito obrigado, saiba que eu estou feliz, muito obrigado, que a Hashem sempre possa colocar na tua boca boas notícias. Esse menino sai feliz da vida. Brachado Rabitzko Ronan, esse fez meu dia, e eu deixei ele feliz. Ele sai, ele está feliz. O menino está pulando, está dançando e contando para todo mundo. Eu falei para Rabitzko Ronan, o negócio é que passa 3 minutos, tem outro jovem na porta, e alguém vai atender e fala, eu preciso falar com o Rabino, com o Rabitzko Ronan. É importante? Sim, é importante. O Rabitzko Ronan falou, deixa ele entrar. Rabino, eu tenho uma notícia para você. Falou, o que foi? Sabe o menino? O que aconteceu? Ele acabou de ser liberado do exército. Falou, não acredito. E eu queria te contar de primeira pessoa para você saber. Eu sei que você está preocupado. Ela falou, não acredito. Sério? Como conseguiram? Quem foi? Falou, não, você fez meu dia. O Rabino pegou, abraçou ele e falou que a Hashem sempre põe a boas notícias na tua boca. E falou, e conversou, e não sei o quê. Deu 2 minutinhos, falou, tchau, muito obrigado. Continua. Na 2 minutos mais tarde, aparentemente era uma notícia tão legal, tão feliz, muita gente ficou sabendo. Todo mundo sabia quando o Rabino estava envolvido e todo mundo queria ser o primeiro a contar para o Rabino. Passa 2 minutos, é o terceiro, e o Rabino, que não acredito, obrigado, Gai, abraça ele, que a chama colocou na tua boca, sempre as melhores. Passa 5 minutos, quando já o oitavo, e o Rabino em todo se emociona e fala, Rebelia Baruch Kamai encosta no Rabino, e fala, Rabino, escuta uma coisa. Chega, me fala, desculpa, eu estou culpado, muito obrigado, já estou sabendo. O que aconteceu? Chega, Rav, chega! Falou, Rabitzko Ronan, escuta uma coisa. Aqui teve pessoas que perderam tempo, dedicaram do tempo dele para me deixar feliz. Sabe quando você está para contar uma história e alguém fala, ah, já conheço. Ah, mas pode contar, eu quero escutar, pode contar. E você conta a história? Como você conta? Ou não conta? Pronto, já conhece. Pode contar você então. Ele veio até mim para me contar uma coisa. Ele dedicou tempo para me deixar feliz. Quem vem aqui para me deixar feliz, eu não vou dar consciência. Muito obrigado, já fiquei sabendo. Se você veio, se esforçou por mim, eu vou te dar a sensação como se fosse que você foi o primeiro a me contar. Porque ele dedicou tempo, ele queria me deixar feliz. Você precisa ser sensível com pessoas que vêm te fazer bem. Você precisa entender, uma pessoa veio te fazer uma coisa legal. Reconhece. Tem uma Mishnah na Serra do Rosh Hashaná, uma coisa muito interessante. O povo judeu, a gente está baseado no conceito da lua. O Rosh Chodesh hoje em dia é muito simples, você vê o calendário e segue. Mas não foi sempre assim, não foi sempre assim. Primeira pergunta, por que fora de Israel a gente faz 2 dias de Shavuot, 2 dias de Pesach, 2 dias de Sukkot, e em Israel não faz? Por quê? Por que tem as rodas que é 2 dias e as rodas que é 1 dia? Como funciona isso exatamente? E a maior das perguntas é, mas muito necessariamente não nunca incomodou vocês, porque talvez nunca ninguém prestou atenção, é que todo Rosh Chodesh, antes de ser Rosh Chodesh, no Shabbat vem o Gabai e bate, o Molat será quarta-feira, 8 horas, 13 minutos e 16 halakim. Primeira coisa que ele está falando. E depois que você está entendendo o que ele está falando, a pergunta vira maior ainda. Então, Rosh Chodesh quando é? Quinta e sexta. Como? Que é um molad? E se existe esse conceito de molad, como que o Rosh Chodesh não cai nesse mesmo dia? Né? Como não cai? O molad, que é? O nosso calendário, que os judeus seguem, que a gente segue, a gente é ligado pela lua. Cada vez que renova a lua, é um novo mês. Só que a lua não é exata, não são 29 nem 30 dias, é 29 dias e vários quebradinhos. Então, sempre que termina esse ciclo, é um molad. E aí, exatamente, é quando é o Rosh Chodesh. Então aí é quando deveria ser o Rosh Chodesh. Então, um minuto, se o molado é quarta, como o Rosh Chodesh é quinta? Não sempre, às vezes bate no mesmo dia, às vezes não, metade das vezes não, muitas vezes não. Como funciona exatamente o conceito do Beit Din? Como funciona o conceito do Beit Din? O conceito do Beit Din funciona assim: cada vez que a lua se renova, então a lua ela está inteira, ninguém comeu a lua, não é um pedaço de queijo, não aconteceu nada. Mas dependendo da sombra, ela vai se cobrindo e uma hora ela está totalmente descoberta, vai ser sempre o dia 15 do mês. Vocês podem reparar, sempre que você vai ter o dia 15 do mês hebraico, pode ver, lua cheia, lua cheia. Até o dia 15 do mês ela está crescendo, a partir do 15 até o final ela está diminuindo, vocês podem ver. E Rosh Chodesh é o dia que a lua está o mínimo possível. Mas na verdade não é Rosh Chodesh, é no molad, no molad. Então como funciona? O Beit Din principal, o Sanhedrin Gadol, ficava em Yerushalayim. Ele ficava em Jerusalém. E já que ele ficava em Jerusalém, quando chega duas pessoas chegaram a ver a lua renovando, a lua está zerada, eles corriam para o Beit Din, e aí o Beit Din precisava analisar. Se bateu tudo que eles falaram é real, é verdadeiro, e eu conto para vocês, dá para se confundir muito fácil, não precisa ser mentira. Eu lembro uma vez, a gente estava na Yeshiva de Kuti, a gente quase fez Kiddush Levaná para um holofote, tá bom? Que era um holofote de luz branca, estava lá no fundo, né? No final lá da rua, que logo na frente da sinagoga de Yeshiva, e aí tinha um holofote lá no fundo, assim, é luz branca, branca, branca. Aí alguém virou, lá, lua, lá, Kiddush Levaná, Birkata Levaná. A gente vai para começar a falar, é isso, um holofote. Ah, a lua está do outro lado, tá bom? Tem, não tem, a lua não pode estar coberta. Então, pode se confundir. E se confundir não é pecado? Então, ia para o Beit Din e o Beit Din começa a analisar. Se os dois testemunhos falaram exato e bateu, quer dizer que hoje era Rosh Chodesh, o Beit Din anunciava Mekudash, Mekudash, hoje Kadosh, Kadosh, e aí virava Rosh Chodesh. Por exemplo, por que se você esquece Yalev e Yavó, a noite não precisa voltar? Ou melhor, vocês sabiam que se a noite não precisa voltar, nem na Tefilá, nem no Brigado Amazônia, em nada que você esquece, por que não? Porque muitas vezes não chegou o Beit Din a anunciar que era Rosh Chodesh ainda. Ainda não vieram os Beit Din para falar da lua. Você já fez Arvit às 8 da noite e o Beit Din anunciou às 10 da noite. Então, quando você fez Arvit, não era Rosh Chodesh mesmo. Então, até hoje, se você esquecer de levar a avó, à noite não se volta, porque muitas vezes você está fazendo Arvit antes do Beit Din conseguir anunciar. De manhã já está anunciado. Então, vai chegar dois testemunhos. Se não bateu, fala, desculpa, não é, vocês se confundiram. Ótimo. Se bateu, era exato, o Beit Din pegou, Mekudash, Mekudash, hoje é Rosh Chodesh. Agora, como que não é 29 exatos? Se foi no dia 30, então dia 30 não existe, virou dia 1, o mês passado foi 29. Se o dia 30 não chegou a ficar Rosh Chodesh, então esse mês passado foi Malé, um mês cheio, e o próximo dia era Rosh Chodesh. Assim que funcionava. Pode ter mês malé, completo, mês chaser, mês incompleto. Se eles conseguiram testemunhar no dia 30, hoje era Rosh Chodesh, então mês passado teve 29. Se eles não conseguiram testemunhar, automaticamente esse mês é de 30. Como que é 29 não exatos, tá bom? Vocês querem o número exato? Tem o famoso conceito da NASA quase chegou lá, que a NASA discutiu por anos quanto que demora o ciclo da Lua. Agumarai, mas a Roshaná fala exatamente quanto que é, tá bom? Quantas, eu não lembro agora exatamente quantas horas são, quantos minutos são. Excelente. Então, assim que funcionava. Agora, ótimo. Rosh Chodesh virou um tal dia. Se Rosh Chodesh é tal dia, você precisa entender que Pesach é 15 dias depois. Se o mês passado foi 29, Pesach vai cair numa terça. Se é 30, Pesach vai cair numa quarta. Isso vai mudar todo o calendário judaico. Todas as festas, tudo. Então, como agora eu vou avisar todo mundo? Se eu não tenho WhatsApp, não tenho e-mail. Então, já era combinado. O Beit Din vai mandar alguém subir numa montanha, tal. E aí ele vai pegar uma tocha, malé morir, malé humevi. Então, ele vai levantar, baixar, trazer, tirar. Então, ele vai ficar balançando assim a tocha até a segunda montanha conseguir ver. A segunda montanha viu? Já faz um joia? Não, não faz um joia. Ele começa a sinalizar. Então, a primeira montanha entendeu? Ele já sabe. E assim eles iam cidade em cidade, de ponta a ponta de Israel, até chegar Chutz Laretz, todos os judeus que moravam fora de Israel, assim todo mundo soube que dia era Rosh Chodesh. Só que, infelizmente, tinham pessoas más. Está escrito na Torá, Osfartem Lachem Beyom Arishon. Osfartem Lachem, Mimacharot HaShabbat, Miyom Aviachem, Tomer HaTnufa, está escrito que o Sfirat HaOmer é dia seguinte do Shabbat. Então, se você ler a Torá literal, quer dizer que Sfirat HaOmer sempre precisa começar domingo. Sempre. Sempre precisa começar domingo. Os Sfartem Lachem Machorat HaShabbat. Vocês vão contar o próximo dia do Shabbat. Então, tinha um grupo de Tzdukim e Baitusim. Eles eram os reformistas da época. Eles falaram, a gente só acredita na Torá escrita. Oral não existe Rahamim, não existe nada. Então, eles falaram, domingo precisa sair cair Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer é o segundo dia de Pesach. Se domingo sempre é Sfirat HaOmer, sempre Pesach precisa cair quando? No Shabbat. Então, o que eles vão fazer? Eles começaram a falsificar. Eles pegam uns meses antes. Eles começam a calcular para sempre Pesach cair no Shabbat. Então, eles subiam na montanha no dia errado e começavam a fazer chacoalhar e assim enganavam todo o povo judeu. O Bedin começou a ver como é que é. Os Sfartem Lachem Macharat HaShabbat, Shabbat não é o sétimo dia da semana, é o dia que você descansa do trabalho. Pesach, o dia que cair se chama Shabbat. Pesach é Shabbat, Rosh Hashanah é Shabbat, Shavuot é Shabbat. Shabbat não é só o sábado, é o dia que você shovet mimelachá, você descansa de não trabalhar. Então Pesach pode cair qualquer dia da semana. Então descobriram que eles estão falsificando, eles estão enganando o povo judeu. Então tem gente do povo judeu cumprindo Pesach no dia errado. E vão cumprir automaticamente Sukkot errado, Shavuot errado, Rosh Hashanah errado. Está destruindo o nosso povo judeu. Imagina só, já, a gente já tem momentos Sfaradim Ashkenazim que tem um pouquinho diferente. Imagina se tem uma metade do povo cumprindo Pesach um dia, outra metade outro dia. Você está comendo matzá, um cara do teu lado que ele pensa que ele é judeu, está cumprindo direito, comendo pizza? Falam de jeito e maneira. De lá, cancelaram as tochas. E como começou? Só mensageiro de confiança do Bedino pode avisar de cavalo. Se vai avisar de cavalo, quanto tempo demora para chegar até fora de Israel? Então, fora de Israel, muitas vezes chegavam depois da hora. Então, Israel é um dia que dá tempo de chegar em Pesach. Fora de Israel é dois dias. Não dá tempo para chegar antes de Pesach, antes de Sukkot. Shavuot é 49 dias depois. Até hoje, fora de Israel é dois dias e em Israel é um dia. Esse é o motivo. Ótimo. Então, antes de destruir o Beit HaMikdash, veio Hillel. E ele decretou que ele já vai calcular todos os calendários exatos. Já não tem mais o Beit Din. Não tem mais o Beit Din. Então ele já avisou todos. Toda vez que a gente tem 30 dias no mês, vocês vão perceber, é dois Rosh Chodesh. O 30 é Rosh Chodesh e um é Rosh Chodesh. Sempre que é 29 dias no mês, o próximo mês é um só Rosh Chodesh. Porque o 29 não é Rosh Chodesh. O 1 sempre é Rosh Chodesh. O 30 é talvez Rosh Chodesh. Assim que vai ser todos os calendários, assim sempre vai ser. Então, antes do Shabbat Mevarchim, vem o Chazan e vai avisar. O Molad, onde realmente deveria ser Rosh Chodesh, será, às vezes te bate um dia antes. Mas Rosh Chodesh vai ser tal e tal dia, porque Hillel HaZaken já que deixa o Chodesh lá atrás. Agora vamos voltar aqui, que tem a ver com tudo que a gente está falando. A Mishnah e Maserha do Rosh Hashanah conta pra gente. Se chegaram dois grupos de Eidim, falou... E falaram de Rosh Chodesh e bateu, fala Mekudash, Mekudash já virou Rosh Chodesh. Mas o que acontece se chega no Beit Din e tem uma fila de 24 pessoas, 86 pessoas estão lá. Está falando das pessoas, o Sanhedrin Gadol é composto das pessoas mais importantes do povo judeu. Então, e agora chegaram os primeiros dois Eidim, já combinou, era uma lua tão simples de ver, todo Yerushalayim veio, você tem lá 80 pessoas vindo te falar, olha, onde vai Rosh Chodesh? Então, o Beit Din chama os dois primeiros, analisou, errado, cancela. Os dois segundos, bateu. Então agora precisa falar que é Rosh Chodesh. Fala a Mishnah de jeito e maneira. Tem mais 80 pessoas na fila. Você vai receber todas as 80. Um a um. Mas uma vez que você já tirou a pergunta, não precisa analisar a fundo. Mas pelo menos finge. Pelo menos pergunta. Dá para eles bola. Mas por quê? Porque senão, imagina você chegar no Beit Din, se esforçou. Você deixou tua casa, deixou teus filhos, você queria sair jantar com tua esposa, você não jantou hoje à noite, você, tudo que você planejou, você falou, eu vou fazer mitzvah, eu vou aos rodas, eu vou decidir quando era chamar quando é Yom Kippur, e de repente o quê? Chega o Beit Din, não precisa de você, outro já foi, você sentiu um lixo, né? Fala Mishnah, recebe todo mundo, para nenhum judeu se sentir mal. Mas como assim? O Beit Din vai ficar agora uma hora e meia, porque é um, mais um, mais um, mais... vai ficar duas horas, vai atrasar todo mundo de avisar os rodas. Por quê? Sim, porque teve gente que se dedicou, de ele quis fazer o bem. E se alguém vem te fazer o bem, você dá bola para ele. Dá importância para ele. Não deixe ele se sentir, você foi desnecessário. Vem a Torá e fala, escuta uma coisa. Como que o segundo nascia se sentir se você falasse no segundo dia? Igual ao passado. No terceiro? Igual ao passado. Quando uma pessoa te faz um bem, uma pessoa te dedica para você, devolve para ele um pouco de atenção. Devolve para ele um pouco de bola. Ninguém gosta que, como foi o bar mitzvah, é a mesma comida de sempre. Não fala isso para um Baal Simcha. Não chega para alguém e fala: ai, eu achei que você ia se vestir melhor para hoje. Ou: ah! A Torá dedicou 15 a 20 minutos todos os anos de volta, em todos os Kriyat HaTorá da história, para todos os Nesiim, ela detalhar que foi o máximo, cada detalhe. Quando você tiver como dar uma boa palavra para alguém, não fala: ai, estava tranquilo, estava legal. Porque para você não custa nada tirar da boca 2 segundos a mais e falar: uau, estava maravilhoso ontem. Uau, como estava animado. E para o outro, fez toda a diferença. Porque ele investiu, ele dedicou, e ele está esperando uma boa palavra. Todo mundo que faz qualquer coisa na vida, toda coisa que você faz pública, sabe que as pessoas estão esperando uma palavra. Para você não custa nada, e para ele fez totalmente a diferença. Alguém preparou um evento para a comunidade, não sei o que, tá bom, ele foi pago por isso. Não tem nada a ver. Só você pode mandar uma mensagem e falar: essa noite foi diferente. Quanto demorou para você? Quanto você fez? E saiba, essa pessoa vai dormir mais feliz. Uma pessoa termina de organizar um evento, uma festa, o que for. Hoje em dia, com o WhatsApp, ele está no celular esperando as mensagens. É tão gostoso escutar um elogio. Faz tão bem. E é tão barato e tão fácil jogar um elogio e detalhar um pouco mais. Para você não custar nada, para ele faz totalmente a diferença. Vem a Torá e fala: se tiveram 12 Nesim, eu vou dedicar um passuco para cada um. E eu vou detalhar e eu vou falar. Porque Chesed não é só o que você fez, é como você fez. Chesed, a palavra Chesed é Chet Samach Dalet. Se você pegar o começo da palavra, é Chas. Chas é se importar. Demonstra que você se importa. Esse é o começo do Chesed. Demonstrar, se importar. Não é só: ah, meu Deus, eu fiz, eu tava. Como você vai estar? E infelizmente, quando tem Beit Avel, quando você escuta de alguém que está sentado Shivá, você é o primeiro a chegar, você é o último a sair, você quer marcar presença. Por que quando tem uma festa, não aguento mais? Ai, tanta fé! Por que é tão difícil? Por que para a gente é tão difícil elogiar um ato bom do outro? Por quê? Porque quando tem uma coisa chata, a gente está lá. A Israel é bom. Quando tem um enterro, nós, Halabim, não vamos de solteiros, mas uma casa de Shivá que você escuta, que teu amigo perdeu o avô, você vai ligar, você vai mandar uma mensagem: uai, tua avó era tão legal, era tão especial, lembra a Shabbatot que você me convidou na casa dela e ela sempre mimava a gente. Então, por que na hora de festa a gente esquece? Por quê? Por quê? Sabe como é importante, como faz a diferença? A Torá falou: na festa de cada um eu vou detalhar cada um e um que fez. Rabbi Yitzchak Yerucham Diskin, ele foi o filho do Maharil Diskin, tá bom? Maharil Diskin, ele é o líder do judaísmo em Jerusalém antes da Primeira Guerra Mundial, desde que recomeça, né? A Amisel começa a voltar para Eretz Israel nos anos 1700, 1800. Primeiro estiveram em Tver e Tzfat, depois vieram para Jerusalém. Em Jerusalém, o líder histórico se chamava Maharil Diskin. Ele teve um filho muito, muito, muito grande, chamado Rav Yitzchak Yerucham Diskin. Rav Yitzchak Yerucham Diskin fez muitas coisas grandes. Mas talvez uma das coisas que o nome dele mais ficou famoso, ele abriu o orfanato, o famoso orfanato de Jerusalém, o Beit Yetomim Diskin, no bairro de Givat Shaul, o Beit Yetomim Diskin. Tá bom? Mas como ele abriu esse orfanato, é como muitos dos nossos grandes projetos começaram. A maioria dos projetos não se começam gigantescos. A maioria dos projetos começam uma pessoa tendo uma boa ideia, se incomodando com uma coisa que ele pode fazer melhor, e ele chama 3-4 pessoas, e 3-4 viram 5, e 5 vira 20, e de repente ele precisa chamar alguém para ajudar, e de repente já não entra no salãozinho que ele tinha, ele já aluga uma casa maior, e vai virando uma coisa monstruosa. Depois da Primeira Guerra Mundial, infelizmente, a pobreza em Jerusalém, a guerra batendo em Jerusalém de um jeito, o Império Otomano abandonando, o Império Britânico entrando, o Império Britânico nunca não teve um dia que foram bons para os judeus, eles foram desastrosos, eles tentaram mediar entre judeus e árabes, só fizeram desastres, foram péssimos, foram terríveis, foi muito, 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 muito ruim. Epidemias, fome, desespero, falta de paz, falta de segurança. Jerusalém, nos anos depois da Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira Guerra Mundial e continua, que começou a morrer de pessoas, infelizmente, Yodim caiu na rua como moscas. Você andava nas ruas de Jerusalém e via pessoas mortas. E de repente, abriu uma fábrica que começou a fabricar órfãos sem fim. Sem fim. O que começou a ter de órfãos? E o Rav Yitzchak Yerucham Diskin, ele conseguiu tirar um nome. Se você não tem para onde ir, tua casa é minha casa. E de repente tinha um órfão, de repente tinha 15 órfãos, de repente tinha 20 órfãos. E de repente a casa dele já não tinha lugar para tanto órfão. Ele não tinha como cozinhar para tanto órfão, ele e a esposa dele. Eles não tinham como tantas camas, sofá, em cima da mesa, embaixo da mesa, já não tinha como. Eles abriram um orfanato pequeno. E começaram a juntar dinheiro, contratar cozinheiras e assim por diante, professores. E de repente o orfanato já não tinha mais espaço. Então o orfanato está lotado, então a casa dele virou o segundo orfanato. Para quem não cabe o orfanato, vem para minha casa, até que não coube na casa dele, começou a crescer e assim por diante. Mas quando ele está no segundo estágio, que o orfanato está lotado e o pessoal começa a voltar para a casa dele, um bom dia, uma menina de 5 anos bate na porta da casa dele. A esposa abre a porta e fala assim: querida, o que foi? Ele falou: eu não tenho mais pais. A esposa do disse que já sensível, menina de 5 anos, que vem pedir ajuda, falou: querida, os teus pais biológicos não estão, mas eu sou tua nova mãe e meu marido é teu novo pai. A tua casa é aqui. Você vai ter tudo o que você quiser. A menina cheia de vida, a menina feliz. E a Arabanita fez uma sopa quente, deu para ela de comer, colherzinha na boca, e ela está feliz. E ela brinca, ela se diverte. Até que chega a noite, o horário do banho. E a Arabanita coloca ela no banho, ela se diverte um pouco no banho. Na hora que a Arabanita vai tirar ela do banho, ela pega uma toalha, ela abraça ela na toalha, a menina começa a chorar. A Arabanita tenta acalmar ela. E a menina está fazendo escândalo, escândalo, escândalo. E a Arabanita tenta falar com ela. E de tanto escândalo e tanto berrer, a menina adormece de tanto berrar. Meia hora, 40 minutos berrando, chorando, e a menina dormiu. E a Arabanita fica preocupada: o que eu fiz de errado? Dia seguinte, ela acorda feliz, e ela brinca, ela faz, ela pula, e não sei o quê. Tudo ótimo, tudo maravilhoso! Até que chegou a hora do banho. E a Arabanita tenta, atenciosa, lava com carinho o cabelo dela, passa sabão, e a menina chora, 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 chora. Põe a toalha, desespero, até que ela adormece chorando. Terceiro dia, ela acorda feliz e ela brinca. Chega o horário do banho, exatamente a mesma coisa. Depois de 5 dias, o Rabbi Yitzchak Yerucham Diskin chega um dia em casa e a esposa fala desesperada: não sei o que fazer com essa menina. O banho, desespero com ela, o que eu faço? O primeiro dia achei que estava muito quente, eu coloquei água um pouco mais fria. Aí eu vi que não era, também eu achei que ela está com um problema no sabão, eu troquei o sabão. Aí eu achei que talvez na hora de pentear o cabelo eu estou puxando os nós e eu decidi que eu não vou pentear o cabelo, vou passar com meus dedos. Eu não sei o que é, eu não sei o que é. Descarga o Ram Diskin, senta na cama da menina de 5 anos, começa a fazer carinho nela. A menina meio que acorda, ainda soluçando, que ela foi chorar, foi dormir chorando. E pergunta: querida, o que aconteceu? O que aconteceu? Falou: não, nada. Falou: a gente não está sendo bom para você, a gente já tentou de tudo, ajuda a gente, que a gente pode fazer melhor. Então a menina falou: vou te falar a verdade, Rabino, na minha casa não tinha comida que eu tenho aqui. Na minha casa não tinha tantas coisas, não tinha. Meus pais eram muito pobres, meus pais não conseguiam me dar nada, meu pai vivia trabalhando. Banho, eu nem conseguia tomar banho todo dia. Quem falou de sabão, de shampoo, de pentear, não tinha nada disso. Foi: do que aconteceu? Oh, mas na hora que a tua esposa me põe a toalha, ela me dá um abraço. Minha mãe toda noite me dava um beijo na testa. E tua esposa não dá. E na hora que ela começa a pôr a toalha e eu sinto que não tenho beijo, eu começo a lembrar da minha mãe que eu não tenho e começo a chorar. Porque tua esposa não é minha mãe, porque minha mãe me dava um beijo na testa. A Arabanita atrás da porta, ela escuta isso, ela entra no quarto chorando. Fala: eu posso te dar um beijo agora? Fala: óbvio que pode, eu estou esperando. Fala: eu te prometo que eu nunca mais vou esquecer o beijo na tua testa. Mas teus pais eram muito especiais, eu não vou conseguir estar no lugar dos teus pais. Mas eu vou fazer de tudo para você sentir o mínimo possível da falta. Porque chesed não é dar, é como dar, é ras, é se importar. É se incomodar, mostrar como o outro é importante para você. E a Torá fala que às vezes é com palavras. Eu vou transformar a maior paraxá do mundo com ras, mostrando que eu não vou mexer em nenhum dos Nessim. Se eles dedicaram, eu vou detalhar. Se eles se esforçaram, eu vou contar e eu vou falar. Porque eles fizeram lichvod Hashem, Hashem vai detalhar. A maior paraxá do mundo ensina a gente. Sabe como você se transforma em gigante? Não em fazendo muitas coisas, fazendo direito cada coisa que você faz, se importando com todo mundo e dando a atenção necessária para cada um que precisa. A maior paraxá da Torá é a Torá que mais detalha o que os outros fizeram por mim. E isso te transforma em gigante. Hazak Baruch.